Você está ouvindo? Jogador número 2.
Bom, pessoal, seja bem-vindo. Hoje nós temos aqui uma galera reunida para falar sobre arcades. E eu tenho aqui comigo os jogadores Alan Carlos.
Sem Reis.
Ayrton Santana.
E aí, pessoal? Tamo aí.
Valdenir.
É nóis.
Sancler.
Os.
E o sonista de carteirinha, Fernando...
Eu aqui.
Fernando deve estar feliz, né? Foi lançado aí um exclusivo pro PlayStation, que saiu agora.
Ghost of Tsushima.
Nota 10 da Famitsu.
Nota 10 na Famitsu, cara. Realmente, questão de exclusivo, a Sony tá mandando bem.
Aproveitando a deixa, viu? Lá na Horizon Games, tá chegando pra nós, viu?
Olha o jabá, depois você paga o jabá aí.
Mexa.
Pra quem não conhece Horizon Games, aqui em Jaraguá, depois faz uma visita aí, nosso amigo Valdenir. Também você pode entrar aí no Instagram. É, qual que é o Instagram lá, Valdenir, da Horizon?
Horizon Games GO.
É isso aí, Horizon Games GO. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho aí, entra lá depois no Instagram. Então, galera, vamos falar sobre os arcades. Então, a gente fala arcade, arcade, fliperama,
Taito,
tem muitos nomes, né? Engraçado que esse nome fliperama, ele vem daquelas máquinas de pinball. Tem aquelas alavancas que rebate a bolinha, que chama flipper. Onde tinha máquina de arcade, tinha os flippers também, né? Os fliperamas. Então, ficou conhecido como fliperama. Aqui na nossa região mesmo, a gente chamava de fliperama até hoje, né? Vou perguntar pra vocês qual que foi a primeira experiência de vocês com os fliperamas, com os arcades. A gente começou junto, né, Ayr?
Sim.
A gente ia pra escola e antes a gente passava ali no fliperama pra jogar uma fichinha. Eu lembro que a primeira máquina que eu joguei, o primeiro jogo que eu joguei foi o River Raid. E hoje River Raid, pra você ver, os gráficos não são tão bons, mas na época era bem bacana, né?
É, não, o River Raid, os gráficos e a jogabilidade pra época era muita coisa, né? Era diversão, né? Cara, se jogava por diversão, e divertido ele era. Na quinta série, né, começou a estudar junto e a gente passava no fliperama. Mas eu já tinha tido contato, assim, eu via nas festas, né, tinha o fliperama aqui como se fosse temporão, né, era só época de festa. Era carnaval, era também festa de divino, festa do peão, eu só via o pessoal jogar, então ficou nessa época aí. Mas que eu comecei a jogar mesmo foi a gente começou a jogar juntos lá no caminho da escola.
O primeiro contato que eu tive com o fliperama foi no Alonso, próximo ao Celso Fotógrafo. Conheci Alpha X, um jogo de nave espetacular, Galaga, Kickers, que é um joguinho de ninjinha, Space Invaders, Rally X, que a gente chamava que o jogo do carrinho da bostinha, e Vortex. Cara, joguei muito, foi muito troco de pão, foi muita pidança pra voo. Então, o que que eu fazia? A gente geralmente eu pedia pro meu pai. Dava coisa de R$1, dava aí 2, 3, 4 fichas. E essa foi a experiência que eu tive.
Eu não lembro exatamente a data, mas vai ser um momento que eu não vou esquecer nunca. Meu primo tava lá e me gritou: ó, vem aqui pra você ver. Cara, eu olhei Samurai Shodown 4. Pelo amor de Deus, eu achei que eu ia ter um infarto. Que coisa linda que era aquilo, que imagem, que áudio, a música muito bonita do Samurai Shodown 4. Eu falei, pelo amor de Deus, como que joga, como que faz pra jogar isso? Eu quero também, era lindo demais. O que que a gente tinha em casa? A gente tinha Super Nintendo. Você pega e vê ali aquele Samurai Shodown 4 daquele jeito, lindo do jeito que o Samurai Shodown 4 é. Foi um infarto, então foi o meu primeiro contato e o primeiro jogo que eu joguei, que eu peguei a ficha, né? Eu lembro exatamente como que faz pra jogar. Precisa ter dinheiro, eu não tinha, então fui correr, corri na minha mãe: mãe, mãe, me dá um dinheiro. Pra quê? Pra jogar. Hã? Como assim pra jogar, né? Criança pedindo dinheiro pra jogar. Foi o primeiro jogo que eu vi de arcade, que eu fui descobrir o que era arcade há muito tempo, porque a gente chamava de quê? De máquina. Era máquina. Máquina do Samurai Shodown, máquina do Street Fighter, máquina do jogo de aviãozinho. Jogo de avião não tinha nome não, gente. Era o quê? Qual que era o nome? Jogo de aviãozinho.
É, chegou máquina nova. Eu só falava desse jeito. E aí, se foi lá fliperama, tinha muita máquina nova.
Eu não tenho certeza se eu já tinha visto um Atari funcionando antes disso. A máquina tinha um volante, eu acho que até que era um volante de um carro mesmo, um volante real, um pedal lá na altura do pé, mas controlava o carro pelo volante e lá embaixo um acelerador. E o efeito noturno, com gráficos da época, era simplesmente o negro e simbolizando o farol do carro, um círculozinho amarelado. Mas aquilo era fantástico pra época. Eu dividia o pouco dinheiro que tinha e ficava na dúvida se tinha ido pra festa pra gastar o dinheiro com o parquinho, né, com os carrinhos de batida, mas não deu não, ficou tudo na máquina.
De fliperama, o primeiro contato, que eu nunca esqueço, até hoje é um dos meus favoritos, foi o Chevy. E sempre que eu tô assim de boa, eu gosto de colocar e dar uma brincadinha. O outro também que sempre vem na minha memória é o Mortal Kombat 3, porque os gráficos do 3 pra mim foram os melhores que eu já tinha visto até então. E eu lembro que o arcadezinho era uma máquina preta. Rapaz, uma gracinha a máquina, viu?
A meninada não tinha muito o que fazer, né? Então todo mundo ia pro fliperama pra ficar ali sapeando, né? O sapo era aquele cara que não tinha dinheiro e que ficava ali olhando o pessoal jogar, ficava cheio de sapo.
Ficava dando palpite, né?
Ficava dando palpite também. Às vezes você tava jogando, você tava apertando um botão e o sapo apertando o outro ali, rapaz. E às vezes o personagem tava dando um chute, um soco, você não sabia por quê.
Então o cara queria ensinar você a jogar, né? Não, defende, defende, não, dá um chute assim.
É, você fazia um golpe, o cara, não, defende, defende, pula, pula, chuta, chuta. E,
faz isso.
E assim, era divertido, né? Ficava aquela torcida, o pessoal incentivando e... E às vezes quando você fazia um golpe diferente que ninguém sabia, a galera, né, ficava perguntando como que você fez isso e tal, e às vezes nem a gente sabia. Não, né? É aquela questão, a gente tinha pouca informação, né? Quando a gente jogava, aí o Ayrton mesmo, ele vai lembrar, que tinha também as maracutaias nos fliperamas, né, Ayrton? A gente fazia o marcador de crédito, o marcador de ficha, ele é um contato. Então bastava que aquela ficha ou uma moeda, qualquer coisa que passasse ali, fechasse aquele contato, ele registrava, né? Então a gente pegava aquelas latinhas de cerveja, recortava aquela tampinha mais grossa dela, no tamanho de uma ficha, e muitas vezes colocava na máquina ali, a máquina dava crédito, e a gente ficava jogando com aquelas fichinhas feitas de latinha de cerveja. Tinha também, às vezes a gente pegava as fichas, furava ela, amarrava com a linha, aí colocava na máquina, ficava eu e o Arthur, eu falava, Arthur, da cobertura aí que eu vou colocar a fichinha que tá no crédito na máquina.
O Cré era o Pink e o Cérebro da turma. Por quê? Toda semana ele vinha com um plano novo. Ele tinha a mania de não querer pagar a ficha, né? Mesmo porque a gente não tinha dinheiro. E ele resolvia ir no Edson, né? A gente frequentava o Edson de um troque, antigamente, que era o local da galera se encontrar, né? O que, que o Cré fazia? O Cré pegava as suas latinhas de Skol. A primeira vez que ele chegou, o plano infalível, o primeiro plano infalível foi a latinha de Skol. Na primeira que ele colocou, entupiu, né? E ele foi embora. E só que dessa vez ele sumiu.
Não consigo mais pular.
O Edson até então não sabia, né? Das tramóias. Aí na outra semana ele voltou. Essa latinha aprimorada. O cara dava crédito, dava um, dois créditos, né? Pelo menos comigo. O Edson ficava puto. Por quê? Porque o cara não saía da máquina. O cara tirava um, dois dias pra poder ir lá e jogava, e jogava muito, jogava bastante. Aí os planos começaram a dar certo, começou a entupir a máquina. Né? O Edson ficava puto e já começou a desconfiar. Depois o cara veio com um plano infalível do Choquin, que era uma espécie de um isqueiro elétrico na tampa da máquina, colocava bem abaixado, de frente para a tampa da máquina do ficheiro, e dava o crédito. Novamente o Edson descobriu o plano, mais um plano infalível, que ele inventava uma coisa, inventava outra, nosso Pink Cérebro de antigamente.
Lembra aqueles tempos também das festas, né? Então, quando o cara vinha pra abrir a máquina, as máquinas eram alugadas, né? Aí o cara vinha pra abrir a máquina e contar quantas fichas que deu ali, provavelmente pra conferir o dinheiro, né? Com o dono do estabelecimento, ou passar pra ele, né? Pra ver quanto que deu, né? Aí quando o cara abria ali pra contar as fichas, tinha um monte de lacre, de latinha de cerveja lá, tudo misturado nas fichas. Eles tinham mais do que as fichas propriamente ditas.
E o bom também, assim, era quando chegava a máquina nova, né? Às vezes estava ali a galera reunida e aí vinha o cara com o caminhão com a máquina nova. Ninguém sabia o que era, né? Aí descia aquela máquina e já ficava todo mundo ali em volta da máquina esperando o cara ligar pra saber qual jogo que tinha na máquina, né? Não vinha escrito o nome, né? Geralmente, assim, eles tiravam uma ou duas, né, e deixavam o resto das máquinas. Aí ficava ali 4, 5 meses até o pessoal acostumar. Aí quando o pessoal tava ficando muito bom, aí eles trocavam a máquina, né? Ou às vezes aumentava a dificuldade também, porque tinha como as máquinas elas eram de placa, e atrás dela tinha ali como fazer um jump, né, pra poder aumentar a dificuldade do jogo. Então, ou às vezes você aumentava a pontuação pra ganhar uma vida, ou então aumentava a dificuldade mesmo da inteligência artificial.
Jogo de navinhas aumentava a velocidade, né, com que vinha os inimigos, né, aí você apanhava.
Agora jogo assim de briguinha de rua, né, de briga de rua, que é os beat'em ups, fazer aumentar mesmo, diminuía a quantidade de vida, ou então aumentava a pontuação para você ganhar uma nova vida, né. Eu lembro que a gente jogava muito Double Dragon, né, a gente jogou muito Double Dragon, Golden Axe também, e depois mais pra frente, acho que ali no... Acho que Street Fighter 2 foi lançado em 91, mas aqui no Brasil, pra gente mesmo, acho que ela chegou aqui foi em 95, né?
Acho que foi 94, se eu não me engano, foi não?
Pra gente aqui, acho que chegou em 94. Depois a gente teve Mortal Kombat, como o Alan falou aí, o Samurai Shodown 4. O Alan jogou muito, né, Alan, esses jogos de luta, né?
No Super Nintendo, se eu não me engano, todos eram port, jogo de luta mesmo, jogo de luta bonito, refinado, você tinha que jogar numa máquina, uma observação boa de arcade. Quando você comprava uma ficha, você ia lá, tup, a ficha caía, não dava o crédito.
Oh my God.
O coração chega, parava. A máquina engoliu a ficha, você já colocava a mão na cabeça e falava pro dono, máquina engoliu a ficha, e quando ele não queria te dar outra, você falava, meu Deus, era a minha única ficha.
Eu mesmo já perdi muita ficha já, né? Eu já perdi e também recuperei muitas, né, com as maracutaia também.
Esse cara é xarope.
Isso eu lembro na época de Street Fighter, né, que a gente dividia uma fichinha, né? Você chegava lá e colocava uma fichinha com o colega, você jogava um round, ele jogava outro, depois você jogava outro, depois você jogava outro.
Não tinha dinheiro pra comprar muitas fichas, então a gente comprava, assim, 2 ou 3 fichas no máximo, e aí a gente ia jogando revezando, né? Um jogava um round, o outro jogava o segundo round, aí o terceiro ficava aquela expectativa, né? E agora? Será que a gente consegue? Aí quem era o melhor assumia o comando ali e ia tentar passar pra ver se a gente não perdia a ficha.
O pior é quando, né, você tinha uma fichinha só, aí você ia com você e seu parceiro, né? O seu parceiro ia jogar e perdia. A responsabilidade tudo era sua de tentar ganhar pra continuar.
Ó, vida!
Pra mim, o fliperama era um lugar muito difícil, porque era um lugar completamente proibido, marginalizado. Eu já escutei que lá era lugar de bandido, de drogado, de gente bêbada e de gente que não prestava. Então não podia ficar lá. Cara, eu cresci comprando cigarro pra minha mãe, porque até então não existia a lei que não podia vender cigarro pra menor. Minha mãe fumava demais, Calverte ainda, que eu lembro que ela só fumava se fosse Calverte. R$1,25, lembro o preço, e eu podia comprar cigarro, mas não podia ir no fliperama porque tinha gente que fumava. Eu nunca vi droga no fliperama, nasci em 91, passei minha adolescência dentro do fliperama, e a adolescência é aquele momento da sua vida que você tá mais suscetível, né, às ofertas da vida, como por exemplo, aquele momento que a pessoa te oferece alguma coisa, você pode acabar, entre aspas, né, desenhando o caminho certo, e nunca me ofereceram nada. A pessoa ia pra jogar, né, o que acontecia dentro do fliperama era as rage. Tinha muita rage dentro do fliperama. Era chute em máquina, porque às vezes a máquina engoliu a ficha, ou você perdeu sua ficha, o cara vai lá e coloca uma ficha contra você, ganha de você. Quantas rage o Sinclair já deu da dona do fliperama falar assim? Eu lembro dela falando, Sinclair, eu vou chamar a polícia pra você. Eu gostei a chegar a época que eu podia entrar e sair do fliperama de cabeça erguida, que geralmente era escondido. Só a minha mãe sabia, mas o trato era, não deixa ninguém te ver. Eu era aquela criança aplicada na escola, você pode ir no fliperama, se fizer as coisas tudo da escola, mas não pode te ver. Se alguém me ver e falasse pra ela, ela não podia deixar porque ia ter um comentário. Seu filho tá naquele lugar. E aquele lugar não é lugar de gente decente. Até eu ter idade pra falar assim, vou no fliperama, de cabeça erguida e tô nem aí pra quem me vê, demorou um pouco. É a experiência que eu tenho desse lugar, fazia amizade. Ah, eu fico chateado, sabe?
Na verdade, eu fazia muito o papel do sapo. Não me atrevia a dar dicas, mas eu gostava muito de ver ali, ver o pessoal jogar. E o ambiente também, né? O ambiente era... Então, assim, o ambiente era muito bom, era muito divertido. Por mais que a gente meio que naquelas condições. Digo porque o pessoal fumava logo desde muito cedo, né? Mas então, assim, a aparência não era o melhor ambiente possível, mas na verdade não tinha nada de ruim ali.
Assim como o Fernando, a mim foi sempre tranquilo. Então, assim, a maior lembrança que eu tenho é do fliperama do Edson, né? Que era numa locadora, então não era exatamente num bar. Mas era próximo, então tinha bar lá por perto lá, mas era próximo a bar, essas coisas assim. Por exemplo, a gente ia pra missa de manhã, né? E depois da missa a gente passava no fliperama e aí emendava até de tarde lá, a gente ficava lá uma galerinha lá, né? Na época de Street Fighter, já era 1994, eu já, né, já tava saindo mais ou menos aí da adolescência, mas era super de boa a gente ir lá, ficava sapiando, né? A gente ficava só olhando lá e dando palpite. As disputas que tinha, né? Principalmente com Street Fighter, tinha uma rivalidade muito grande, né? Cada um tinha, era especialista num personagem. Então, assim, pra mim é só lembrança boa, assim. Eu achava até engraçado, assim, uma curiosidade, né? Normalmente você via as imagens, assim, né, dos personagens, assim, as fotos que tinha nas máquinas, as coisas assim, e também até a apresentação da tela, assim, geralmente era uma imagem muito boa, e quando você ia jogar, não era essas coisas, né? Do Street Fighter eu achava o contrário, cara. Eu achava muito, digamos assim, perfeito naquela época a animação dos personagens o desenho deles mesmo em jogo, assim, era até melhor do que quando aparecia a carinha deles ali, a fotinha. Então, assim, pra mim isso aí foi muito marcante, o som, as movimentações deles. Até então nunca tinha visto uma coisa assim, era muito fluida, era muito rápido o jeito de jogar, e era uma novidade total, né? E sem contar desses casos aí, da maioria das coisas que aconteceu foi nessa época, que de reunir mesmo a turma foi isso daí. Pra mim foi Street Fighter, mas teve outros jogos também que foram muitos jogos marcantes, por exemplo, Tartaruga Ninja, Mortal Kombat, que na verdade veio depois, né, de Street Fighter, que é esse joguinho de navinha, né, que um controlava a navinha e o outro dos botões, são os botões lá, atirando, jogando bomba.
Então, marcante, Hellbolt Fatal Fury Especial, KOF 97, aquela questão de você ter um código, né? Cara, você faz esse código aqui e libera os personagens envenenados, que seria a versão Orochi, né? Sempre tinha aquele sapo, e a hora que a pessoa ia colocar a ficha na 97, saía um sapo assim do chão, falando, você sabe fazer o código? Era o sapo ninja, só saía a fumaça pra poder falar, deixa eu fazer o código pra você. O sapo ia lá, só fazia o código, liberava os personagens e saía. E o que eu joguei mesmo, que aí eu comecei a jogar, assim, a nível de caçar campeonato, né? Só que na época, e-sports, né? Se falasse e-sports naquela... A gente acho que... Imagina, gente. O nego apanhava no fliperama, né? Sai daqui, caralho. Fala besteira, e-sports. E o quê? Uma vagabunda. Então foi a KOF 2002. Aconteceu muito de viagem, né? Eu já viajei pra outras cidades só pra jogar em outros fliperamas, né? Você ficava sabendo, nossa, cidade tal tá com fliperama novo. Você ia lá pra ver quais máquinas tinha, né? Se tinha máquina de luta, máquina de navinha, máquina de briga de rua, né? Caçar nego, né? Fiz amizade. Então, marcou muito.
E apesar de que eu não tinha nem, assim, noção de capacidade de hardware e mais detalhes técnicos, mas eu me lembro que me chamou muita atenção foi a qualidade das vozes, que é do The King of Fighters 95. Quando eu vi a máquina pela primeira vez, achei um salto de qualidade muito, muito superior.
O que que brilhava aos nossos olhos, né? Quando primeira máquina que eu vi, Pac-Man. Cara, era o joguinho do Come-Come, né, que você via propaganda na televisão, que tinha no Atari. E menino pobre, né, naquela época não era qualquer um que tinha um videogame. Hoje é muito fácil, você compra um videogame 10, 12 vezes. Antigamente não, era pagar à vista, né, no máximo promissória. Só que pai nenhum peitava, porque era muito caro, e realmente era caro. E a primeira máquina que eu vi foi Pac-Man. E com o tempo, né, a gente foi se conhecendo, e a gente jogava junto, Pac-Man. Era uma fase para cada. Gladiador. Um dia ele assumiu o controle e os botões. No outro dia eu assumi os botões e ele assumiu o controle. Chevions, que era uma máquina de aviãozinho. Os reis dessa máquina era o Jefferson, que hoje trabalha na Caixa Econômica, e o famoso Adriano Gogó, onde ele chegava no fliperão média de 9h30, 10 da manhã. O Jefferson geralmente chegava primeiro. Aí o Gogó assumia a hora do almoço, média de meio-dia, e isso com a ficha. E o Jefferson chegava do almoço, média de 2 horas, o Gogó ia almoçar, e eles ficavam até 5 da tarde com aquela quantidade de vidinhos. Cara, eles sabiam tudo que a máquina tinha pra oferecer. Os caras eram muito filha da puta, bicho. O cara era cobra na máquina. E Quits, Também conhecemos Equids, onde reinavam novamente Jefferson e Gogó. A temática era a mesma. Double Dragon, quando um tinha dinheiro, cada um assumia sua função. Um nos botões, outro no controle. Contra, joguei muito. Contra, eu consegui zerar só com a ficha. Tanto Contra, como Gladiador, Equids, Champions. Só nos zerei Pac-Man, que Slide Fight, outro jogo de navinha. Espetacular, maravilhoso. 42, 43, Raiden, Kung Fu Masters. Até que o Edson mudou de fliperama. O Edson foi para onde era a locadora dele. Era locadora, casa e fliperama. E lá, cara, nós conhecemos, né? Conhecemos Street Fighter 2. Eu conheci Street Fighter 2, na verdade, em Anápolis. Mas devido à galera que tinha em volta, eu só consegui ouvir a fase do Dalsim, o elefante, o típico som do Ken Hadouken, né? Que todo mundo falava que era o cara do cabelo de macarrão, não sei o quê. E nessa, eu conheci. E em fevereiro, essa máquina veio para Jaraguá. E eu já tinha contado para todo mundo, né? E o pessoal pulou que nós jogamos aqui. Então, o que marcou também foi Street Fighter 2, Mortal Kombat, Cadillac Dinossauros, Guerrilla Wars, conheci também Anápolis, Mundo Verdes, Shadow Dance eu já conheci aqui, Power Extinct.
É, e o Valdemir ainda tem arcade lá na loja, né? A galera sempre tá lá dando uma brincadinha. É bem bacana, né?
Sempre a galera tá lá, geralmente finalzinho de tarde. Tem uns clientes que é das antigas, joga muito The King of Fighters 2002, hoje a mais jogada na loja. O pessoal gosta da Street Fighter 2,5, joga bastante ela também. Mas assim, finalzinho de semana, dia de sábado, geralmente o pessoal vai pra dar uma brincadinha. É muito bacana, cara. Assim, e você vê que aquele mesmo jeito que a gente tá falando, é tudo amigo, sabe todo mundo. O cara chega, nunca viu o outro, fala, cara, você sabe fazer isso? Oh, é muito bacana ver, cara, é muito bom mesmo.
Esse foi mais um episódio do Jogador Número 2. Hoje a gente falou aí sobre os arcades, sobre os arcades, sobre os fliperamas, Taito, né? A gente não chama muito de Taito aqui, as máquinas, mas muito bom a gente relembrar aí um pouquinho. Próximos episódios também a gente vai ter outros assuntos legais, bacanas pra gente debater. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até mais. Até a próxima.
Até a próxima.
Espera, Cré. Corta essa parte, mas só pra lembrar aqui. Você lembra a lapa que eu passei em todo mundo o último dia que eu fui lá? Mas eu desci o cacete, sem dó. Samplayer, já tava até bufando. Falei, tá, vou jogar, mas não vou jogar sério, não. Desci o rei.
10-0, eu acho, né, Alan, pra você. No The King of Fighters 2002, porque já a habilidade pra jogar 2002 já era.
Agradecer a presença marcante do Sinclair.
Você ouviu o Jogador Número 2, seu podcast sobre games e cultura pop. Para mais conteúdo, acesse nosso canal no YouTube e siga-nos nas redes sociais.